Você faz ideia de como é a vida do deficiente visual? Você sabe das dificuldades que ele enfrenta no dia a dia? Assim como qualquer pessoa, o deficiente visual busca uma vida completa, que inclua lazer, trabalho e educação, por exemplo. Atualmente, muito se fala na educação inclusiva. O conceito encontrado com mais frequência nos textos pesquisados diz que a educação inclusiva é uma proposta de inserção de todas as pessoas na escola regular de forma igualitária, com acesso a todos os bens necessários para um bom desempenho acadêmico. A lei brasileira dispõe que todas as pessoas, com deficiência ou não, devem ter um ensino de qualidade. As pessoas com deficiência têm seus direitos estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, atualmente vigente. Há ainda a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi incorporada à legislação brasileira em 2008. Mas, afinal, o que é a educação inclusiva? A mestre em educação musical, Maria de Barros, comenta o que dizem alguns estudiosos do tema.
Marina Almeida é uma psicóloga e pedagoga fundadora do Instituto Inclusão Brasil e ela lembra a gente muito bem de que se a gente pensa na educação num sentido mais amplo, quer dizer, o meio através do qual os hábitos, os costumes, os valores de uma comunidade são transferidos de geração para geração, o uso dessas palavras educação e inclusiva juntas soa como uma redundância, porque, em princípio, a educação já devia incluir todo mundo. Mas o Paulo Freire também já lembra a gente no Cuidado Escola, né? Que, na verdade, essa instituição, escola, né, desde o seu surgimento, ela já é marcada como um instrumento de manutenção das relações sociais e essas relações marcadas também pela estratificação, pela desigualdade, pela discriminação. A gente entende, então, por que essa necessidade de se falar em educação inclusiva.
Mas será que incluir é tratar a todos de maneira igual?
A jornalista Cláudia Werneck, por causa de uma reportagem, ela começou a trabalhar com essa questão da inclusão. Ela fala, né, que incluir não é você tratar igual, as pessoas são diferentes, né? Incluir é você largar os estereótipos, incluir é você realmente se dedicar a compreender o universo daquelas pessoas e as necessidades delas, sem segregações, sem discriminações. Então, nesse sentido, o próprio conceito de deficiência, ele já vem sendo também bem desconstruído, né? Assim como esse estigma de que existem capacidades e conhecimentos e pessoas que são superiores a outras.
Mas, pensando além do conceito, como se deve trabalhar com aluno? A professora Fatima Kader, doutora em educação especial na área de cegueira e surdez, fala sobre a abordagem que o professor deve usar com o aluno para que ele queira se aprofundar no conhecimento.
Eu preciso trazer o conhecimento do meu aluno, do mundo, do que ele gosta, da igreja, do supermercado, do poço, da música, da farra, para o contexto da sala de aula. Porque é a partir de um conhecimento prévio, de um arcabouço prévio, do respeito desse conhecimento, é que eu vou fazer o elo de ligação com o novo, né? E eu vou valorizar o sujeito naquilo em que ele tem de mais precioso, que é a experiência de vida dele. No contexto de uma sala de aula, no contexto de uma escola especial, de um contexto de uma instituição que foi criada com esse fim, fazer com que o outro se torne um sujeito autoconfiante, autônomo e com iniciativa, que vai em busca do conhecimento.
Já que estamos falando de educação inclusiva, quais leis estabelecem a inclusão musical como direito humano e prática curricular? A educação musical inclusiva é um tema que tem sido enfatizado a partir da aprovação da legislação que torna obrigatório o ensino de música nas escolas brasileiras. A Lei 13.278, de maio de 2016, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, inclui a música como parte do componente curricular arte nos diversos níveis da educação básica, juntamente com as artes visuais, dança e teatro. Foram homologadas ainda em 2016, além da Lei 13.278, as diretrizes nacionais para o pleno funcionamento do ensino de música na educação básica. De acordo com essas diretrizes, a música é entendida como um direito humano constituído como prática curricular que deve ser estendida a todos os estudantes, não se entendendo a música com um papel secundário no currículo escolar, mas integrada ao projeto político-pedagógico das escolas. Algumas medidas são tomadas pelos professores para que o trabalho musical com os alunos com deficiência visual dê certo. Ana Cândida Gobi Arantes é professora de piano de Larissa do Nascimento, de 19 anos, autista e cega total.
Larissa, como ela está no momento que as músicas são todas tonais, a gente vê, reconhece a tonalidade, mostra a escala da música, ela faz a audição, eu coloco a mão da Larissa no piano com o dedilhado e a gente toca escala dessa tonalidade, e uma vez que ela reconhece o tom, reconhece a posição das notas, os graus da escala, a partir dali eu vou montando com ela o dedilhado, a técnica que a gente vai usar para fazer esse repertório, essa música.
O especialista em musicografia Braille, professor Celso Tavares, não vê nenhum impedimento para o ensino de uma pessoa deficiente.
Na verdade, o conteúdo é o mesmo. Dependendo de cada caso, você vai dar aquele conteúdo com estratégia diferente e em doses, vamos dizer assim, homeopáticas, né? Vamos dar tudo de uma vez, como se fosse uma, vamos dizer, uma pessoa que tem uma normalidade, vamos chamar assim, né? A gente tem que usar estratégia diferente. E eu acredito que essas estratégias diferentes, não só para aluno com deficiência, até para o aluno considerado normal, que não consegue aprender de uma forma, se você de repente mudar a estratégia, ele capta a mensagem.
E no ensino da música, a educação inclusiva enfrenta um desafio a mais. A postura do deficiente visual sofre um impacto importante. A especialista em surdos e cegos, Clarissa Barros, explica como é construída a consciência corporal do vidente e conta por que o deficiente visual tem dificuldade em adquirir a mesma consciência de corpo da pessoa que enxerga.
O deficiente visual, ele tem várias perdas que o vidente não tem, né? Perdas que às vezes a gente não percebe o quanto elas são significativas, mas coisas bem simples como a cabeça no lugar. A gente só coloca a cabeça na posição correta porque a gente enxerga a linha do horizonte. Então, se você pega uma pessoa que a cervical é mal colocada, como ela canta? Como ela respira? Se o quadril é projetado para frente, a cervical está para frente, como é que fica essa colocação do diafragma? Como que imposta a voz? Então, o trabalho é cheio de outros desafios, que são de uma construção de uma consciência do próprio corpo que a gente adquire olhando no espelho, que a gente imita a postura da mãe, que a gente numa aula de canto ou de flauta ou de piano, você imita as mãos do professor. Como fica quando você perde a possibilidade da imitação? E quando você constrói a sua corporeidade sem imitação? Porque você é completamente levado pela gravidade. Então, todo o meu trabalho, e aí ele passeia muito entre artes cênicas e a música por isso, ele começa nessa construção de força muscular para vencer a gravidade. uma construção de consciência corporal para voltar para um centro de corpo, um alinhamento que me permita segurar a flauta, equilibrar as mãos, manter o relaxamento dos dedos. Então eu tenho que ter toda uma preocupação com a postura em todos os níveis.
A professora de música Clarissa Barros conta como trabalha com um aluno deficiente para facilitar a aprendizagem dele e diminuir as dificuldades que o aluno sente.
Eles precisam de toque físico, eles precisam tocar e ser tocados, eles precisam de desenvolver uma língua. Não adianta eu falar, localiza no piano um grupo de 3 teclas pretas. Com qual mão? O que é o dedo? O que é falange? Como que eu corrijo uma mão que está esticada, que está espalmada? Como que eu falo que a mão tem que estar curvada? Como que eu falo que a tecla precisa ser pressionada com o peso do corpo e não com a força do dedo? Como que eu consigo corrigir um aluno no piano que eleva o punho? É com nome. Então a gente nomeia o corpo. O meu aluno de flauta, ele estuda as estruturas musculares e articulares que ele precisa para tocar a flauta. Eu falo falange. Presta atenção na quinta falange. É assim o vocabulário.
Jogos e toque também são importantes para o aluno sentir a pulsação do tempo e o andamento da música. A especialista Clarissa Barros fala sobre a importância dos jogos no desenvolvimento do aluno.
E aí, quando a gente vai adiante, eu ainda tenho que construir essa agilidade motora. E aí entra tudo o que a gente tem de conhecimento adquirido na vida pregressa. Então, entram brincadeiras de dedo. Eu faço muitos jogos de dedo. A gente usa objetos táteis. A gente tateia bolinha. A gente joga com baqueta. A gente faz jogos com baquetas, a gente trabalha no chão, a gente caminha, a gente trabalha direita e esquerda, lateralidade cruzada, a coordenação motora começa lá. Então, assim, coisas bem simples, eu vou trabalhar tempo com o aluno. Ele fica em pé, de mãos dadas comigo, e a gente caminha, só isso. E aí a gente tenta começar a sincronizar o passo, né? E aí, a partir desse passo em sincronia, porque eu preciso alinhar esse ser humano. Ele precisa ter algo de regular nele para conseguir transferir esse alinhamento de coluna, de centro, de gravidade, para ele conseguir marcar o pulso. Para ele conseguir chegar num pulso regular, para ele conseguir estruturar o pulso em compasso e depois vivenciar o andamento. Então tem todo um trabalho que a gente vai fazendo em torno dessa pessoa. E aí, é uma aula que tem muito toque. A minha aula de música, ela tem um esqueleto do lado, porque eu preciso que o aluno tateie o esqueleto para se localizar.
A música é uma disciplina curricular que contribui para integrar socialmente o indivíduo. Desenvolve habilidades motoras, favorece o desenvolvimento afetivo, amplia a atividade cognitiva e cerebral, dentre outros ganhos. Em muitos casos, há um aumento do rendimento escolar. Pesquisas canadenses mostram que, quando cantamos em grupo, um hormônio chamado oxitocina é produzido por causa da ligação que acontece com as outras pessoas. Esse hormônio reduz a ansiedade, o estresse e ajuda a relaxar. De acordo com as pesquisas em música, cantar ajuda a reduzir a dor crônica de maneira significativa, além de ser considerada uma atividade aeróbica pela quantidade de oxigênio que emprega no cérebro. Como o canto exige uma respiração profunda, ele pode reduzir o estresse. Quando os níveis do cortisol, o hormônio do estresse, diminuem, nosso organismo produz anticorpos para fortalecer o sistema imune. Bem, diante desse quadro, por que fazer música? Que benefícios o aluno vai ter com o ensino musical? O professor Celso Tavares, especialista em Braille, defende os benefícios das aulas de música.
Com certeza, o que faz música, ele leva uma certa vantagem. Porque a música, a gente sabe que ela trabalha áreas isoladas do cérebro. Né?
Mayra Nascimento, 28 anos, mãe de Larissa do Nascimento, segue autista, estudante de piano da Escola de Música de Brasília, conta que, conversando com a professora da sala de recursos da escola, chegou a uma conclusão sobre o ensino de música.
Vale a pena, porque às vezes não é para ele ser um profissional da música, mas é para ele ter uma melhor vivência de mundo, assim, uma melhor socialização, um melhor desenvolvimento, né? E tem, porque a música é uma terapia.
A professora Clarissa Barros concorda com os benefícios da atividade. Ela conta sua experiência de dar aulas para uma criança surdo-cega.
Por que que a gente dá aula de música para uma criança surdo-cega? É uma coisa super interessante de se pensar. Porque ela é surda e cega, mas os sons fazem parte do ambiente e ela precisa se localizar e ela precisa ter uma sensibilidade tátil maior do que a nossa para captar todas as movimentações no ambiente. Aí ela vai tocar um instrumento? Não sei. Não sei se um dia essa garota vai ter condições de tocar um instrumento. O objetivo aqui é outro. Mas eu preciso que ela perceba os sons no ambiente.
Apesar de todos os benefícios que o ensino musical traz, há problemas que ainda não foram solucionados, como a falta de estrutura e material adequado para trabalhar a educação inclusiva nas escolas, o despreparo e a falta da formação continuada dos professores para lidar com os alunos e famílias. Clodomir Moraes, 60 anos, aluno de flauta transversal, questiona.
Pessoa com deficiência, ela tem que ter um ensino diferente, né? Ensino com capacitação, com adaptação, com mais tranquilidade.
Dulcilene Fontinelli, 49 anos, professora de deficientes visuais e mãe de Nayara Fontinelli, cega total e aluna de piano, vivenciou as duas experiências, ser mãe de deficiente visual e dar aulas para pessoas com deficiência.
Tem que ver como é que essa criança está se saindo na escola. Ela está aprendendo? E o mais importante é você acompanhar o desenvolvimento dela e ajudar o professor no que você puder, orientar, ir às reuniões ou marcar uma reunião, saber como que a criança está respondendo ou passar para o professor qual é a maneira que ela aprende melhor, porque a gente está mais acostumado com ela. Então, é uma integração, professor, mãe, a sala de recursos é muito importante.
O professor Fernando Rodrigues, cego total, dá aula para deficientes visuais e auditivos. Ele trabalha com a formação dos pais dos deficientes e, por isso, ressalta a importância da família ajudar o aluno com deficiência e a necessidade dele mesmo se aceitar.
Você tem que saber o que quer ser cego, o que quer ser baixa visão. Então, a família tem que compreender o que quer ser baixa visão e cego. E a pessoa com deficiência visual, a própria pessoa, para ela ser incluída na sociedade, ela tem que ter uma identidade de eu sou cego e o que, que eu preciso para viver uma vida boa como cego ou como baixa visão. Se a pessoa com deficiência visual não aceitar a deficiência, não vai para frente. Então ela tem que aceitar a bengala, ela tem que aceitar o braille, ela tem que aceitar o soroban, né? E ela tem que se aceitar. Se não se aceitar, não vai para frente. Vai ficar encostado o tempo todo.
Mayra Nascimento, 28 anos, mãe de Larissa, autista e cega, critica a falta de qualificação dos professores.
E os professores, a maioria deles, às vezes todos, não são preparados para o atendimento da criança com deficiência.
Mayra Nascimento diz que a inclusão oferecida à filha Larissa Nascimento, segue autista, deixa a desejar.
Onde ela está no ensino fundamental, na escola regular, a sala de recursos não atende ela, porque não tem professores. E aí isso prejudica a inclusão.
Luciana Ribeiro, professora e mãe de Gabriel, de 7 anos, diagnosticado com autismo e deficiência visual, não acha que a inclusão no ensino público do DF aconteça fora do papel. Ela defende que a criança seja incluída em classe regular.
Existe uma lei no papel que exige que isso exista. Toda escola do Distrito Federal, ela é inclusiva, na teoria. Na prática, talvez uns 2% de todas as escolas trabalhem com isso. Eu conheço escolas que realmente são inclusivas, que buscam isso, que ensinam os alunos, que fazem interagir, que fazem com que tudo seja normal. Até porque a escola não tem, nem está preparada e não tem intenção de ter um aluno especial no meio dos outros alunos. Essa é a nossa grande briga. A gente briga para que o aluno com necessidades especiais esteja no meio das outras crianças. Porque é muito difícil você fazer uma inclusão quando a outra parte não está preparada. Porque, na verdade, quem tem que se adaptar é a sociedade. Porque uma criança com necessidade especial, ela já tem 1001 desafios. Se ela ainda tiver que se adaptar ao que a sociedade manda, é o fim. Mas é o trabalho que a gente tem que fazer, porque senão a criança não é aceita.
A especialista Clarissa Barros alerta sobre o discurso da inclusão que exclui o convívio entre pares.
Ela acontece, mas é sempre um diferente entre maioria iguais. Aqui eles vivenciam o oposto disso. Aqui eles são iguais e a diferente sou eu. E a gente aprende entre iguais, muito mais do que a gente aprende entre diferentes. Entre diferentes a gente convive, a gente apreende, a gente desfruta, a gente socializa, a gente interage. Mas existem momentos de aprendizagem que são necessários entre iguais. Então a gente tem que tomar bastante cuidado também com esse discurso da inclusão. Porque a inclusão ela não pode excluir aquele ser do convívio com seus pares. O mundo é muito grande e tem muito mais pessoas ditas normais do que pessoas cegas, surdas, surdo-cegas, cadeirantes. Mas os cadeirantes precisam conviver entre cadeirantes. Os cegos precisam conviver entre cegos.
Mas o professor Celso Tavares acredita que o ensino inclusivo já melhorou muito nas escolas públicas do DF.
Eu não posso dizer que não houve melhoras, aconteceram muitas melhoras. Não são as que nós desejamos ainda, mas, por exemplo, quando eu comecei a atuar com educação especial, a gente não tinha nenhum aluno, nenhum, fazendo segundo grau. Isso na década de 80. Raríssimos casos de alunos cegos ou com uma deficiência intelectual, paralisia cerebral, fazendo segundo grau. Hoje você já tem deficiente visual no segundo grau, no terceiro grau, fazendo pós-graduação e até promotores, juízes, né? Então, quer dizer, houve uma melhora muito boa.
Ao ouvir esses depoimentos, dá para refletir sobre a realidade do DF e fazer uma pergunta. A educação inclusiva está funcionando como deveria? Margarete Nogueira, diretora de uma escola particular, defende a educação inclusiva.
É lei que todas as escolas recebam qualquer criança sem nenhuma discriminação ou diferenciação. A nossa escola trabalha há 20 anos com um projeto de inclusão onde qualquer criança que chegar aqui, a primeira coisa que a gente faz é receber essa família, ouvir e organizar a chegada dessa criança. A inclusão, ela hoje é um desafio, como sempre foi, mas um pouquinho a mais, porque a gente faz na nossa escola a adaptação curricular, que são os conteúdos ajustados para atender a criança, para que todos na sala de aula aprendam. E os amigos ajudam, a turma ajuda, eles são solidários, o ser humano é solidário. As crianças são fantásticas, elas se ajudam mutuamente. As diferenças não assustam as crianças, as diferenças aproximam as crianças. Nenhum fator pode ser impedidor da criança estar na escola.
Você ouviu o documentário A Música e a Inclusão das Pessoas com Deficiência Visual. Produção e reportagem, Cláudia Sigilião. Trilha sonora, Saudades da Minha Mãe. Composição gentilmente cedida para o documentário por Diana Mota. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires e Eziel Veloso. Orientação, Catrine Boaventura.